Estamos aqui. Ou estamos aí também. A gente pode estar em qualquer lugar neste momento, porque a gente está apenas em áudio falando com você, mas provavelmente você está ouvindo por alguma plataforma que também transmite áudio, então estamos aí com você. Esse começo é confuso, porque a vida é confusa, e esse é o Pode Crer, episódio 54, onde a gente vai falar sobre confusão, não necessariamente, mas em alguns momentos que a gente se sente confuso e acaba perdendo o foco da nossa vida, e a gente acaba não fazendo o que a gente quer fazer, porque tem muita coisa acontecendo, não é mesmo, Thiago? E como é que a gente vai ajudar as pessoas a tirar do papel e botar na rua hoje, que é o objetivo primordial desse podcast que a gente inventou de ficar conversando aqui? Eu tô brincando, gente. Não, na verdade não tô brincando, o assunto é sério. Mas é super importante a gente olhar pra essa perspectiva de: será que a gente tá fazendo o que a gente quer fazer? Ou a gente é muito influenciado pelos outros? Oh, meu Deus, será que os influencers estão tirando o nosso foco, Thiago? Será que esse Instagram está dominando a minha vida? Oh, meu Deus, prazer, né? Narrável estar contigo, meu amigo.
Eu tô muito processando ainda o que tu falou até agora.
Eu falei várias coisas confusas, que é pra chamar a atenção da pessoa, pra falar: caralho, esse bicho tá falando maluco, e realmente eu tô falando maluco.
Se a pessoa tava fazendo torrada ou lavando louça enquanto escutava, ela meio parou assim por um segundo pra processar tudo.
Exato.
E eu gosto muito desse assunto, principalmente dessa ótica de responsabilidade própria. Então, em vez de eu ficar culpando, por exemplo, influencers, porque influencers fazem tais coisas, etc. O que eu não quero entrar se é certo ou errado, eu acho que é legal a gente explorar essa parte do se proteger, né? Já que existe uma cultura de influencers, já que existe uma internet que bombardeia a gente de informação, como é que a gente pode fazer isso, né? De proteger a nossa essência, os nossos valores, certificar que a gente não tá, talvez, vivendo o sonho de outra pessoa que não tem nada a ver com a gente, só porque aquilo virou uma referência, entre aspas, muitas aspas, de sucesso. E eu acho que esse episódio vai ser muito legal pra discutir isso de um campo teórico, mas também de um campo prático, né? Porque a gente tava aqui comentando que seria legal a gente comentar alguns acionáveis no final, coisas que a gente faz no dia a dia, e que pelo menos eu sinto assim que não é algo solução universal mágica, mas definitivamente pode ajudar a começar a mudar coisas aos pouquinhos.
Que me fala solução, pra mim, eu imagino alguém
um soluço muito grande, né? É tipo selvagem. Senhor Vagem, sabe? Quando o Renato Russo canta selvagem, eu penso numa pessoa com seu barrinho assim, só que uma vagem.
Nossa, cara, por que tu criou essa imagem na minha cabeça?
Agora eu não consigo nunca mais ouvir a música do Renato Russo. Não que fazia muita questão, mas... E não menosprezando o Renato Russo, perdão e paro pelos fãs. E falo perdão mesmo, porque eu acho que ele fez coisas boas na vida. Como também fez coisas ruins, como eu também fiz e como também você faz. O que é importante, eu acho, a gente trazer pra perspectiva e o porquê que a gente vai falar desse assunto hoje... É que beleza, tipo, eu e o Thiago, a gente tá trabalhando como criador, e talvez você aí do lado de lá, né, fique achando: pô, o Lucas e o Thiago me influenciam positivamente, é legal e tal, vocês falam da internet de uma maneira diferente e tudo mais. Só que isso vem de algumas práticas, né, e vem de alguns problemas que a gente vivencia, inclusive. Ou você acha que a gente não tem problema de consistência? Ou você acha que a gente não fica maluco? Ou você acha que a gente não muda o nosso foco quando a gente vê uma frase falando: você precisa fazer tal coisa, e porque se você não fizer tal coisa, seu negócio vai ficar com dinheiro na mesa, qualquer coisa do gênero. E a gente para pra prestar atenção nisso, porque, óbvio, parava, né, no passado. Não somos tão inocentes como no início da nossa criação, mas caímos em alguns buracos aí no meio do caminho, e ainda continuamos caindo, obviamente, porque a nossa atenção, ela é limitada, naturalmente. E a pergunta que todo mundo quer saber responder, e a gente não tem resposta definitiva, mas a gente vai ter algumas reflexões e exercícios nesse episódio para talvez a gente conseguir entender como que a gente pode ser menos influenciado a fugir do nosso foco, né? Esse é o ponto principal desse episódio, para a gente tentar ficar próximo de estar focado, ficar próximo. Não tem como a gente estar focado o tempo todo. Não existe produtividade perfeita. Ninguém, se tu vê a pessoa lá que tem 4 filhos, que faz isso, que faz... Cara, a vida dela tem um monte de caos, entendeu? No meio. Só que ela não vai comunicar o caos, porque ela vai falar como ela resolve o caos, porque o caos acontece. O caos, ele é a certeza. Resolver o caos é o que a gente vai tentar dar alguns caminhos aqui, mas não vamos resolver todos os caos.
Uma coisa que causes... Você tem plural de caos? Espero que não tenha plural de caos.
Calças.
Porque só caos é ruim. É, calças. Calças. Descalços.
Descalços é organizado, né? Porque o days é tipo uma partícula de negação. Então, descalço é sem caos. Quando não tem muitos caos.
Até por isso que os povos originários andavam descalços, eles não tinham tanto caos na vida. Ou tinham, porque daí tinha tempestade, né? Nada a ver. Eu acho que para começar essa conversa...
Vai fundo. Queria só trazer um ponto aqui que para mim é bem importante quando eu comecei o Bota na Rua, né? Como eu não tinha noção... do que era... Imagina, eu entendo de marketing, que eu trabalho há um tempão de marketing, mas eu vou ensinar marketing para outras pessoas, uma plataforma. Primeiramente foi o Instagram, né? E eu não conhecia esse sistema, não sabia como eles vivem, como eles comem, o que fazem os criadores de conteúdo, como monetizam. Todas essas perguntas que a gente vai ter dúvidas. E uma coisa eu tinha certeza, porque eu já tinha empreendido antes, que a gente tem que tentar construir o nosso caminho dentro das rotas possíveis daquele lugar. É óbvio que a gente tem limite, né? Só que aí a pergunta é, quais são os nossos limites? São os nossos valores? São as coisas que fazem bem? São as coisas que fazem mal? São as coisas que... As pessoas que a gente não quer estar perto? São as pessoas que a gente quer estar perto? E eu acho que quando a gente está num ambiente, né? Como as redes sociais ou como a internet, por incrível que pareça, a gente tem a ilusão de escolha. E não é bem assim, né? A gente não necessariamente escolhe tudo que a gente tá fazendo. A gente escolhe, mas não conscientemente. Eu nem tô pedindo pra você fazer todas as coisas conscientes, porque é impossível, tá? Infelizmente é impossível. E ter isso como base vai ser super importante pra esse início de episódio, porque se a gente entende que é impossível a gente fazer todas as escolhas que a gente tem que fazer no dia, qual conteúdo a gente consome, qual a gente não consome, o que, que a gente faz, o que, que a gente não faz, vai ser importante a gente entender que em algum contexto a gente vai ter que botar limites. Mesmo pensando assim, tipo, sabe a criança que tipo assim, ah, não, tem que comer de manhã, tem que comer à tarde, tem que comer à noite. Por quê? Porque tem que se alimentar, todo mundo sabe que tem que se alimentar. Mas será que a criança interpreta fome da forma correta, saber o que, que vai se alimentar, como que vai se nutrir? Então, para tudo que é novo, a gente vai ter que aprender como que a gente vai, né, criar esse sistema de nutrição de informação. E agora que a gente tem muito conteúdo, vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviram falar sobre o termo obesidade de informação ou qualquer coisa do gênero, que é justamente essa ideia de a gente consumir muita coisa e essas coisas nos influenciarem nas nossas decisões e a gente nem perceber. Um exemplo muito claro. Eu fui criado na periferia e dentro de igreja. Existem conceitos morais, formas de comportamento que são aceitas e que são incentivadas dentro desse universo, dentro da periferia, dentro da igreja. Falando mais da igreja, talvez seja algo que seja mais comum para muitas pessoas, né? Você tem lá, não matar as pessoas. Pô, beleza, isso aí tá na lei, né? Também, né? A gente não vai matar ninguém aqui, tá tudo tranquilo. Perfeito. Mas aí tem coisas um pouquinho mais sutis. Você tá lá sentadinho vendo a missa, ou vendo o culto, ou vendo, enfim, o nome que for aí. E aí você olha assim, aí o padre tá lá, o pastor, tá te falando:
você tem que olhar pra sua carreira.
Do nada ele começou a falar de carreira, o pastor, não sei porquê, né? Mas era importante pra ele falar de carreira.
Assim, isso de fato aconteceu, carreira, você não tá inventando.
Aconteceu, não tô inventando, aconteceu na minha vida.
É o modo de servir Jesus.
E até, beleza. Tranquilo. Mas que é isso? O né? que ele quis dizer? Como é que eu serviria Jesus ali no, na minha carreira? Meus pais sempre acreditaram muito nisso e, pô, eu entendo a importância deles de acreditar, mas eles entendiam que a minha carreira ou o jeito que eu tinha que trabalhar para servir Jesus, servir Deus, estaria, né, necessariamente dentro daquele ambiente. Eu teria que fazer exatamente como as pessoas fazem. E quando eu olho pro que Jesus pregou, né, eu falo assim, pô, não, Jesus tem alguns valores aqui, né? Tipo, amor ao próximo, esse cuidado, lá, lá, posso colocar várias coisinhas aqui, vou deixar o amor ao próximo como maior aqui. Será que eu preciso fazer do jeito que o padre me falou, ou eu preciso cumprir com os valores que eu acredito? Por que eu jogo essa história logo de cara? Porque muitas vezes as pessoas elas dão exemplos de como praticar os valores, só que aquilo não é exatamente o jeito que você gostaria de fazer. E é natural que a gente veja na internet muitas pessoas, por exemplo, falando, principalmente quando a gente está falando de ser autônomo, de ser criador, de ser empreendedor do próprio negócio e solito, né, sozinho, sem ninguém, a gente naturalmente tem que tomar as nossas decisões por conta. Não tem ninguém olhando pra gente. Tem ninguém fazendo, ô Lucas, olha aqui, faz isso aqui pra ter. E a gente vai observando, entra no mar de conteúdo e fala, como é que eu faço dinheiro? E a gente vai tentar procurar respostas para isso. Pessoas vão dar vários caminhos. Caminhos com valores diferentes, com situações diferentes, com coisas que a gente não aceita. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter clareza sobre influência é que não existe, e eu posso dizer isso com muita clareza, só um caminho para chegar onde você quer. Não existe só um caminho para chegar aonde você quer. Isso significa que a gente não precisa ser coerente com os caminhos que são comuns ao nosso redor. Só que pra gente se sentir seguro, consistente, a gente tem que encontrar outras pessoas que fazem similar a gente, ou que pensam parecido com a gente.
Sim.
Pra mim não fazia muito sentido continuar na igreja dos meus pais, depois de adulto, porque pra mim não cabia na minha cabeça, sabe?
Sim.
E eu gosto de trazer essa analogia pro universo digital, porque no final das contas a gente tem várias pessoas que são consideradas referências pra gente, como o pastor era pros meus pais.
Sim.
Né? Então,
uma pessoa que tem influência.
Pastor é uma referência, exato, que tem autoridade ali, que tipo, estudou pra estar naquele lugar e tudo mais, e a gente respeita. E a gente escuta. Só que acho que a magia da vida adulta é que você pode escolher não escutar também. Você pode falar, será que tá certo isso? E outra coisa, você pode mudar ao longo do tempo, até porque você vai aprender. E pra gente compreender como não ser influenciado, né? Tipo, ou como manter no foco, a gente precisa entender que a gente pode escolher. E isso pode cair em vários papos, né? Do tipo, tem gente que não tem escolha, tem gente que tem isso, que não tem aquilo. Não tô falando disso. Se você tá ouvindo esse podcast agora, você tem internet, você tem acesso a gente, e a gente tá podendo ter esse papo, tá? Esse é o ponto. Eu não tô olhando pra todo mundo, eu tô falando pra você que tá me ouvindo agora. É, eu sei quem é você. Eu digo mais ou menos, né? Eu não sei exatamente o rosto, mas tipo, tem uma noção demográfica de qual parte da sociedade você faz parte, porque a gente entende disso. E falando pra você, e falando pra mim também, e sendo super aberto, a gente tem opções. Só que, muitas vezes, elas parecem que não existem, porque os caminhos que nos são apresentados no universo digital, com tanta informação e tudo mais, não necessariamente são os caminhos que a gente se sente mais confortável. E você não tá sozinho nessa. Eu posso dizer com muita clareza, porque eu me sinto assim. Eu sei que o Thiago se sente assim também. E eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. Não tem apenas um caminho e, ao mesmo tempo, não existe necessariamente, até a gente fala disso no episódio de maturidade criativa, de uma forma um pouco mais superficial, e a gente vai afundar um pouquinho mais nesse tema hoje, né? Uma verdade que vai definir se tu vai ter sucesso ou não. Logo, o que é melhor pro meu negócio se o negócio é meu? E se só eu tô interessado em fazer isso acontecer? Eu cuidar de mim e cuidar do meu negócio. Eu acho que isso é uma reflexão que parece simples, básica, tipo aquela frase seja você, que a gente já comentou sobre, né? Seja você, né? Mas o que é ser você? Como ser você no mundo onde todo mundo fala como ser você? É muito complicado. E eu acho que é natural a gente se desviar ou tirar o foco das atenções que a gente tem, porque a gente tem muitos estímulos que às vezes, né, já estão lá empacotados, bonitinhos, prontos. Fala, experimenta, isso aqui funciona, experimenta, isso aqui é bom. E a gente acaba perdendo muitas vezes o foco por olhar para a vida do outro, pro processo do outro, até mesmo para a solução do outro, pro grande soluço do outro, e falar, é esse soluço que eu preciso. E a pergunta é, será que tu precisa de toda a solução da pessoa? E aí eu vou deixar pro Thiago falar, porque eu sei que esse menino aí, tem uma coisa que eu gosto muito nele e admiro demais, é como ele se tem uma palavra bonita para isso, eu tenho que lembrar aqui, se apropria das referências dele. Não é uma coisa do tipo, meu Deus do céu, eu vou abraçar aqui essa pessoa e eu vou pegar todas as soluções. Tipo, Thiago, mesmo que ele ame muito um autor, ele sempre tem uma crítica. Eu acho isso muito saudável. Por quê? Porque ele tá colocando ele, a opinião dele, acima do autor que ele tá lendo, e isso não é ruim. Por quê? O autor vai lá e vai dar os royalties do livro dele pro Thiago? Não vai. Vai lá e vai resolver o tiro do papel e vai... Não vai. Né? Então, o único responsável pelo tiro do papel é o Thiago. Logo, faz todo sentido o Thiago se proteger. No sentido, tipo, eu não vou fazer isso no tiro do papel, isso parece bom. E a pergunta? Como é que tu começou a selecionar essas coisas, Thiago? Como é que aconteceu isso pra ti?
Antes de mais nada, eu fico contente que tu curta isso, porque é uma coisa que eu meio que fiz, eu não quero dizer de forma automática, mas de forma intuitiva, né? Eu acho que você que tá escutando isso aqui, e você, Lucas, também, você provavelmente lembra do primeiro momento que você começou a discordar dos seus pais, assim, tipo de alinhamento de alguma coisa, que você começou a notar que seus pais, tipo, não necessariamente sabem de tudo, e você nota certas coisas em que você claramente precisa navegar para uma outra direção, assim. E quando isso aconteceu, eu fiquei muito ciente, pela primeira vez quando isso aconteceu, nesse âmbito de criação, nesse âmbito de etc. Eu fiquei muito chocado, porque eu vi que uma pessoa que super, super, super tinha me influenciado nesse sentido, tinha uma visão absurdamente oposta a algo que eu tinha. E para mim rolou esse mesmo choque. E aí eu comecei a fazer uma coisa que eu tava comentando com o Lucas, que é meio que observar as minhas referências como se elas fossem uma grande e muito bonita construção de Lego, por exemplo, onde eu posso admirar demais Lego. Aquele resultado de Lego, modular, porque eu posso tirar o que eu não preciso. Eu olho para aquela pecinha, eu olho, isso aqui é interessante, isso aqui super serviria para tirar do papel. Que peça é essa? Tá, pô, isso aqui também pode ser bom, mas isso aqui não me importa, sabe? Pra que eu vou levar essas outras pecinhas se não tem nada a ver com o meu contexto, né? E eu acho que o que falta na maioria das vezes quando a gente tá navegando pela internet é isso. É esse filtro que protege a gente de contexto que ninguém pode inserir pra gente, né? Muitas vezes a gente gosta de acreditar que não precisa fazer isso, da mesma forma que a gente gosta de acreditar que a gente às vezes tá na internet consumindo o que a gente quer, né? Mas na verdade é o algoritmo. Tipo, sei lá, você entra no Spotify e você escutou a coisa porque o Spotify sugeriu, tá ali, tá mais fácil. Você não pensou qual é a música, você não botou um CD pra ouvir, né? Então eu acho que muitas vezes a gente tem essa ilusão e a gente gosta dessa sensação, né? Então muitas vezes é melhor não discordar com essa pessoa e concordar com tudo que ela fala, que eu preciso pensar menos, eu preciso saber, eu já tenho um modelo resolvido. Só que acontece.
É um comportamento que naturalmente exige menos energia, né? E a gente muito tem menos. A lei do menos esforço, no geral. Né? Então, o que é a lei do menos esforço? É tipo, vale mais a pena pra mim eu conseguir um resultado similar com menos esforço do que um resultado melhor com mais esforço, no geral. Daí você fala, Lucas, mas eu sou perfeccionista, eu sempre faço mais esforço. Não, às vezes você é tão perfeccionista que acaba não atribuindo aquele esforço e não fazendo. Que é isso que acontece na realidade, né? Porque é tanto esforço pra chegar naquele resultado que você fala assim, pô, não vou fazer, né? Porque se for pra fazer o que eu quero fazer, eu tenho que ter recurso, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo e tudo mais. Sim. Eu tô entrando em outro papo, mas só pra falar como a lei do menos esforço funciona até mesmo com pessoas que botam muito esforço nas coisas, mesmo quem é workaholic. Tipo, mesmo quem trabalha muito, acaba pendendo pra tipo, pô, isso aqui vai economizar meu tempo, isso aqui vai ser mais tranquilo de fazer. Um exemplo muito claro é quando alguém te convida pra sair. Eu e o Thiago, a gente morou em Londres por um tempo em conjunto e a gente morava mais ou menos 1h10 de distância de metrô. Mano, pra eu ir pra casa do Thiago, era um esforço pra sair de casa e um esforço pra voltar pra casa. Porque, tipo, eu ficava na casa dele até tarde porque eu não queria voltar. Porque, tipo, tava bom ali, tava confortável. E se você lembra, tipo, os convites que você recebeu, a distância, o esforço, eles contam demais.
Sim.
Logo, é natural que a gente ache mais fácil pegar a caixinha pronta do outro também, né? E adaptar. Mas, Thiago, por que que tu desmonta hoje? Por que que é tão importante desmontar se é mais fácil pegar a caixinha inteira?
Por que eu desmonto? Eu acho que eu desmonto porque eu sou muito realista com o que é viável no meu contexto ou não, né? Então, dando até um exemplo bem tangível, que eu acho que às vezes funciona melhor do que simplesmente falasse de uma forma abstrata. Quando eu vejo modelos de tenha uma presença digital onde a pessoa super expõe a sua vida inteira e etc, e eu começo a notar como aquilo não flui pra mim, eu começo a pensar, tá, se fosse ter um app mágico que eu aponto pra essa pessoa e eu vejo a porcentagem de compatibilidade dela comigo em termos de não sei se seria valores, não sei se seria caminho.
Eu adoro que essa Thiago porcentagem já inventou, é baixa, tipo, acho que uns 300 apps na vida dele já.
Mas eu amo inventar app, assim, é muito bom pra gente, tipo, inventar uma solução, uma situação fictícia pra voltar pro mundo real. E aí, quando eu aponto esse app, por exemplo, pro Austin Kleon, eu vejo uma pessoa que tem muito mais compatibilidade comigo, assim. Ele é um cara que, ele tá muito na dele, jogando as reflexões dele no mundo. Uma coisa que, o que que ele curte, cara? O que que ele faz no tempo livre? Não sei, ele gosta de brincar com os filhos e fazer pizza. E ter um estúdiozinho dele. Isso é mó definição, entre aspas, de sucesso pra ele. E eu fico, cara, esse cara é muito mais compatível comigo do que essa outra pessoa aqui, né? Tipo, a porcentagem é muito maior. Só que, também é importante, ao mesmo tempo que eu vejo essa porcentagem de compatibilidade, é eu entender que eu tenho que entender. Eu entendi, que bela frase, né? Eu entender que eu preciso desmontar. Eu entendi que eu tenho que entender.
É quase um Aristóteles...
O Aristóteles de novembro de 2022. Mas, 22.
Eu preciso notar aqui, tá, o que que ele tem? Agora, quando eu paro pra analisar, o Austin Kleon tem 3 livros que são best-sellers. Tá. Isso é uma coisa que faz muita diferença, é muito único, é muito difícil de atingir muita coisa fora do meu controle. Então, tem certas coisas que eu preciso interpretar de como talvez alcançar aquele caminho, são diferentes, que eu talvez precise olhar para uma outra referência, desmontar, né? Então, eu vejo muito dessa forma, cara. Eu vejo como essa coxa de retalhos, assim. E que eu sei que dá mais trabalho, porque no final eu vou... Ah. Sabe? Mas eu também me torno uma pessoa que começa a pensar de uma forma muito menos binária sobre as coisas. Acho que a partir do momento que eu começo, não tô falando eu, mas assim, no geral, as pessoas, né, se eu começo a desmontar de fato, e eu acho que isso pode ser muito benéfico, consome mais energia, sim, mas também te dá mais autonomia pra num momento em que surge, por exemplo, um clubhouse da vida, e agora eu tô dando um exemplo muito específico desse mundo de criação, né, eu parar, olhar para aquilo e avaliar, e pensar, eu não acho que faz sentido eu me dar o trabalho de fazer nada aqui, sabe, porque eu, pra começar, não sinto tanto curiosidade, e eu não vou ceder só porque tá todo mundo indo, porque eu posso racionalizar que, pô, peraí, todo mundo tá batendo o maior papo ao vivo, isso não fica gravado, né? Isso não vai ser, digamos, catalogado pra depois alguém consultar. O meu tempo tá indo meio que pro ralo depois dessa uma hora. O quanto que vale essa uma hora? Tipo, esse tipo de decisão que você faz pensando, isso acontece de uma forma que eu consigo julgar sem precisar ouvir opiniões de outras pessoas. E claro que eu vou escutar porque eu gosto de ouvir o que as pessoas têm a dizer. Mas é legal ver isso acontecer, sabe? E é uma coisa que eu não tomo por garantido hoje em dia. Eu fico muito feliz de poder tomar. E eu não tô falando,
nossa, eu sou foda, porque olha só, eu não fui pro Clubhouse.
Eu fiz um sotaque mais forte agora, exato, de propósito. Mas é legal ver esse tipo de coisa.
Eu não fui pro cu.
Desculpa,
inclusive, o cu não é o que você tá imaginando.
Exato. É bom até explicar, porque daqui a um ano isso vai sumir, 2 anos, né? Ou posso estar muito errado, e se voltar pra esse episódio, vão me zoar.
Isso.
Mas é uma rede social basicamente reativa ao Twitter. Resumindo, assim, surgiu, eu acho que vai sumir, exato, muito rápido, porque é um meme, né? Então, bombou por causa de um trocadilho, que é engraçado. E provavelmente vai sumir. E assim, muita gente entrou. Beleza, vai ter gente que vai entrar por curiosidade. Eu não tô falando que entra e tá errando. Mas existe a pessoa que tá entrando por nervoso de talvez estar perdendo uma oportunidade, né?
É, de ser a nova rede social. Isso eu tenho certeza que não vai ser a nova grande rede social, porque isso demora. Isso não, sim, é uma coisa que se constrói em pouco tempo, né? A história do Facebook não foi do noite pro dia, se vocês lembram, né? Tipo, demorou e tal. Então tem um processo aí, né? Nada acontece tão rápido. Acho que isso é outra coisa importante, sim, né? Tipo, na vida. No geral, tipo, acho que tem mais uma pergunta que eu quero te fazer relacionada a isso. Porque apesar de tu ter falado que dá mais esforço, eu queria entender, sim, por que que vale a pena esse esforço.
Por que que vale a pena? Cara, eu acho que vale a pena porque no final a gente vai precisar tomar as decisões, né? E a gente vai precisar ter o comprometimento conosco e a responsabilidade, né? Porque é claro, muito fácil não seguir um caminho que eu quero e depois culpar alguma coisa, ou tipo, ah, é melhor fazer isso aqui porque isso aqui tem mais garantia, né? Eu acho que isso é muito normal no mercado novo, inclusive. Eu não tenho nenhuma referência que seja exatamente igual a mim, não. Tem vários caminhos possíveis, é melhor eu seguir um caminho possível que não é o meu e que já deu certo, porque isso vai me trazer mais segurança. Mas para mim, assim, não sei até que ponto vale a pena. Sabe, porque eu, por exemplo, no início eu acho que eu tava trabalhando muito mais do que eu desejaria pra minha vida, por exemplo, né? Porque eu tava num modelo muito americano, referência pessoa americana aqui, que é muito workaholic, que é muito, sabe, fissurada e não sei o que lá, e tem uma filosofia muito mais intensa do que a minha. E eu comecei a reparar, olha só que bizarro, eu fiz isso aqui e algumas coisas deram certo, só que eu definitivamente preciso ajustar essas outras, porque isso aqui deu certo num curto, e eu acho que isso aqui é difícil, é, no curto prazo funcionou, mas como é que isso aqui
ele
multiplicado...
funciona mais. Exato.
É, como é que isso aqui multiplicado Exato. Por 50? Sabe, do tipo 50 anos aí, nesse ano deu certo, mas e aí? Sabe?
Exato, é muito foda esse jogo de curto e longo prazo, cara, é, que é uma coisa que tipo assim, meio que no longo prazo você tem que acreditar, o curto prazo você consegue sentir. E o nosso comportamento ele vai ser muito mais movimentado, incentivado a partir das coisas que a gente sente, não das coisas que a gente sonha.
Ah, da intuição também,
tipo,
né?
Você vai olhar pro futuro e você vai falar assim, poxa. É, a intuição é isso, é o, basicamente todos os nossos sistemas, vou chamar de conceitos que a gente já tem, né, do tipo as tags que a gente criou na nossa cabeça pra, tipo, falar isso aqui é perigoso, isso aqui não é, isso aqui é bom, isso aqui não é, pra tomar decisões rápidas, como o Kahneman escreve muito bem lá no livro dele, tipo, Pense Rápido Devagar, Duas Formas de Pensar, onde ele fala do sistema 1, que é esse sistema que toma decisões muito rápidas, né, que ele já tá programado, né, você tem um algoritmo na tua cabeça que decide isso aqui é bom, isso aqui é ruim, essa pessoa é feia, essa pessoa é bonita, não importa se você tá desconstruindo, inclusive, o seu conceito de beleza. Tipo, se você tá nesse momento de desconstruir, vai demorar um tempo, ou seja, vai existir um longo prazo pra você mudar a tua reação de curto prazo, e é bosta.
Sim.
Né? E aí, pra mim, sabendo disso, sabendo que a gente reage às coisas de curto prazo muito mais forte do que a gente respeita as coisas de longo prazo, e isso é um problema da nossa cabeça, cérebro, ser humano, todo mundo tem esse defeitinho. Por quê? Porque pra sobreviver, o hoje é muito mais importante que o amanhã. Comer hoje é mais importante saber o que eu vou comer amanhã. Viver hoje é mais importante saber se eu vou viver amanhã. Então é natural, e eu digo que é natural no sentido de que a gente olha para as coisas do dia a dia, tudo que está ao nosso redor, e se mobilize a partir dos incentivos ao redor. E aí que vem o ponto. Então, é bem provável que toda vez que eu me coloco na internet, ou me coloco numa cachoeira de conteúdo, que é a internet, numa cachoeira de tem que fazer, ou isso aqui é certo, isso é errado, você tem que saber disso, você tem que saber daquilo outro, que você repense o seu dia a dia, que você mude as suas ações do seu dia a dia.
Né?
E é engraçado, porque eu vejo isso quase como que, tipo, a internet como um mar e a gente como um veleiro, e que a gente não tem muito como lidar com o vento que vai bater na vela desse veleiro, que é o vento que direciona, né, tipo, a vela. E o vento não vai só pra uma direção. Então, tu não bota lá, abre a vela, o vento bate e você chega no Japão. Não vai acontecer isso, né? Você vai ter que ir mexendo a vela pra ajustar o vento. Então, existe uma ação intencional de quem veleja de organizar o vento que é recebido, ou seja, organizar o conteúdo que é recebido. E eu gosto de usar essa analogia da vela porque o vento é algo incontrolável, ele tá completamente fora do nosso controle. A vela é que tá. E aí eu me pergunto, qual é a vela da internet? Né? Qual é a vela... O que a gente pode controlar, Thiago? Já que sabemos que temos essas coisas, tu falou do lance da referência que eu acho muito bom, que é essa questão de desconstruir. Mas eu queria trazer esse ponto de sabendo que essa história é incontrolável, é difícil, eu vou ter que me privar, vou ter que me limitar de algumas coisas, de algumas interações, eu vou ter que organizar, vou ter que olhar com um pouquinho mais de atenção. Eu não tô pedindo pra você todo dia ser consciente sobre o conteúdo que você consome.
Seria extremamente desgastante também, né? Tipo,
não
tipo,
dá,
imagina,
não dá.
Do ponto de vista energético
ninguém consegue
mesmo
fazer isso. Exato, é terrível, é terrível. Se tu ficar tempo todo ficar... Você tá trabalhando, né? Você tá fazendo curadoria do conteúdo dos outros se você ficar fazendo isso, né? O dia inteiro. Você tá fazendo um trabalho que demanda muita energia.
E é bom você falar isso, então, porque eu tenho medo...
Então, como fazer isso?
Eu tenho medo das pessoas acharem, assim, que... Ah, então será que por falar desse assunto, sabe, o Thiago e o Lucas têm essa... São essa entidade que resiste a qualquer impulso de checar, não. Às vezes, o tipo... Não, cara, eu me perco, normal.
Não, Jesus Cristo.
É só pra deixar isso bem claro.
É importante falar... Não, é importante super falar isso... Que tudo que a gente propõe nunca é 100%, né? Tipo, a gente não vai executar aquilo 100% e ser a referência ideal, até porque eu e o Thiago, a gente não é desse estilo. O Thiago acabou de falar que ele não é do estilo americano, eu também não sou. É do tipo daquele... Se eu fosse um minimalista americano, eu seria meio bombadinho, camiseta preta, tudo organizado, tudo bonitinho. Não, minha mesa é uma bagunça, carai. Mas eu sou minimalista igual. Sou minimalista. Sim. Por quê? Porque eu tenho as coisas que eu amo, porque eu respeito a base. E eu volto lá pra Jesus, né, que foi o início da conversa ali, e da relação que eu tenho com a igreja, por exemplo. Eu, por muito tempo, eu gerei raiva da igreja. Tipo, assim, de verdade, tipo, de ficar com raivão, assim, tipo, de ficar mal porque, cara, aquelas pessoas estavam querendo dizer qual era o meu caminho. Só que eu tava negando coisas legais que eu aprendi na igreja também. Tipo, como respeitar o próximo, como ser paciente, como dar outra face. Enfim, vários aprendizados que fizeram sentido pra mim. E por isso que eu acho legal o lance de desmontar. Uhum. Porém, desmontar é um trabalho, né? Ah. Desmontar é uma coisa que, tipo assim, você vai ter que parar, às vezes fazer uma terapia, escrever no seu caderno, né? Vai ter que anotar, vai ter que fazer um... É uma coisa que é... intencional. Só que eu acho que tem algumas outras ferramentas que a gente pode até mesmo, vamos dizer assim, bloquear algumas informações que não fazem tanto sentido. E uma delas, uma das formas de eu me manter coerente como o que eu quero fazer no meu dia a dia, não é ter um controle de rotina, eu quero tomar muito cuidado. A minha agenda é tipo, é quase meu Deus, sabe? Tipo, eu respeito muito ela. Tipo, a agenda e eu, a gente tem um compromisso muito legalzinho. Então, a minha agenda tá sempre cheia. Cheia do quê? De coisas pra fazer e coisas pra não fazer, inclusive. Só que ela tem horário pra tudo. Lucas, tu respeita o horário, tu acorda às 8 da hora da manhã, tu almoça meio-dia e depois tu trabalha às 2 da tarde? Não. Não mudou o horário, tipo, eu tô fazendo isso. Mas existe um campo, né? Um lugar onde eu já identifiquei e eu não construí a minha agenda a partir do que eu gostaria de ser. Eu construí a minha agenda a partir do que eu sou, do que eu já faço. Qual que é a minha rotina mais gostosa? Né? Começa por aí. Qual que é o universo que eu mais curto? Se você curte trabalhar pra caramba, trabalhe pra caramba. Seja esse modelo americano, não tem problema. O Thiago fez isso por um tempo, do tipo de postar todo dia. Cansou? E aí mudou. E tá tudo bem. Eu nunca consegui entrar nessa linha de postar todo dia. Eu criticava o Thiago sobre isso, a gente conversava sobre isso, inclusive. Falei, pô, mas por que você tá falando disso e tal? Tipo, eu trazia esse ponto pra ele e falou, cara, porque pra mim faz sentido. Eu falei, tô sendo trouxa. O Thiago, ele quer isso. E essa é a grande diferença. A rotina que você tem, você quer? E como é que a gente define se a gente quer essa rotina? Ele fala, ai, mas Lucas, eu não consigo nem fazer meu Ikigai, eu não sei o meu futuro, eu não sei o que eu quero, eu não sei o meu caminho.
Ikigai.
Houve episódio do propósito, eu acho que é muito importante pra gente falar, porque lá eu e o Thiago a gente fala sobre essa ideia maluca de que existe um lugar pra chegar, como se tivesse um potinho de ouro no fim do arco-íris. Ele não é isso, tá? Não, propósito não é sobre isso, propósito é entender o que te motiva hoje, no dia a dia. Aí a gente volta pra algo que vai te dar energia de volta, né? A gente volta pra coisa que, tipo assim... vai economizar a energia de você e vai lembrar que você tá focado fazendo a coisa que você mais gosta. E quando a gente faz a coisa que a gente mais gosta, quando a gente é criança, por exemplo, o que a gente faz? A gente não para, né?
Mãe, eu não quero sair daqui, deixa eu ficar brincando na rua.
Né? É mais ou menos essa linha que a gente segue quando a gente é criança.
Episódio 22, acabei de achar aqui no celular.
Exato, episódio 22. E tem... um amigo meu, que na verdade é aluno, mas que eu considero amigo porque eu acho que ele fala tantas coisas, até contribuições mesmo nas aulas ao vivo que eu tenho, tipo, ele joga umas coisas que eu falo, caramba, gosto do jeito que esse cara pensa, sabe? Tipo, sobre a vida. É, o arroba dele, pra quem quer procurar ele no Instagram, é arroba o Everton Martins. Eu vou deixar também aqui na descrição, porque o Everton dele não é um Everton comum, porque ele é um palhaço. Logo, o V dele não é só um V, é dois V que viram W, então Everton com W. Então, o Everton Martins, né? E, enfim, ele sempre fala que a linha dele é ser... O palhaço é o cara do contrário. E ele me contou uma história muito legal. Ele falou, Lucas... Toda vez que eu dou palestra, ou que eu vou fazer alguma coisa, alguma apresentação, algo do gênero, quando o meu público é adulto, e eu peço para as pessoas, vamos fazer uma atividade. A atividade é a seguinte, e aí ele descreve a atividade. Quem são os voluntários? Ele diz que o que acontece no público adulto? Ninguém levanta a mão. Tipo, todo mundo fica com a mãozinha ali embaixo, quietinho, tipo... E quando acontece com o público infantil, é completamente diferente. Todo mundo quer ir, tipo, levanta a mão, não sei o quê, e tudo mais. Por quê? Porque quando a gente é criança, essa explicação dele eu acho que faz muito sentido e isso tem a ver com motivação interna também, né? É um jeito muito legal de entender a nossa motivação intrínseca, né? Ou seja, o que nos move. A gente já falou disso no episódio sobre motivação, que é lá um dos primeiros episódios do Pode Crer. Tá lá entre os três. Eu acho que é o 3, se eu não me engano.
Acho que
é o
3.
Faz muito tempo. A gente tá no 54, né? Já passou muitos episódios. Que, inclusive, é uma coisa que eu pesquisei bastante na minha vida. Então, vocês podem olhar lá. Tá bem legal o conteúdo, porque ele é bem aprofundado nesse sentido. Bem mastigado, né? De como funciona a motivação. E, né, o que representa essa coisa da criança levantar a mão e querer fazer parte? Porque pra criança, ela quando terminar aquele evento, pra ela vai comparar a quantidade de vezes que ela teve a experiência. Então ela vai falar pra criança assim, olha aqui, eu fui 4 vezes, você só foi 3, hahaha, né? Já o adulto não, o adulto ele quer ir pra acertar. E é por isso que ele fica com medo. E essa postura de ir pra acertar, ela acaba sendo uma postura que ela privilegia a escolha de modelos que funcionam. Por quê? Como adulto, a gente tem que ter um pouquinho mais de segurança. A gente tem boleto para pagar, a gente tem responsabilidade. Uma criança não tem isso. E olha que louco como a responsabilidade, o excesso de responsabilidade, ela pode gerar uma desconexão com a nossa motivação intrínseca. Porque a gente vai entender, eu quero fazer isso, mas isso não é certo. Eu quero fazer isso, mas isso não é legal. Eu quero fazer isso, mas ninguém está fazendo. E por isso que eu perguntei pro Thiago, por que que tu acha que é melhor fazer desse jeito? Eu tenho muita certeza que, eu falo isso porque eu conheço o Thiago, a gente já conversou sobre isso, que pra ele, que é exatamente como ele falou, começou a não fazer sentido fazer de outro jeito, né? Ele começou, pô, isso tá me travando. Olha que louco, o pacote pronto, que era pra ser mais fácil, começa a te travar. E aí você começa a querer ganhar o jogo, e aí volta pro episódio de Jogo Infinito também, que eu acho que, se não me engano, é o episódio 14. Várias referências de episódio aqui. Mas só pra caso você queira se aprofundar, tá? Não precisa ouvir pra entender esse conceito. É só tipo assim, pô, quero entender isso. Que a ideia não é ganhar. A ideia, de novo, é continuar jogando, continuar se divertindo, continuar tentando. E dentro desse caminho, como que eu posso filtrar, né, as pessoas que impedem o meu jogo dentro da minha agenda, né, sabendo o que, que é o jogo infinito para mim, ou seja, como eu me divirto. Qual vai ser essa minha experiência como criança de repetir, de repetir, de repetir, de querer falar para as pessoas, eu fiz 10 vezes, não de falar para as pessoas, eu fiz o melhor. E eu brinco dessa quantidade e qualidade, porque às vezes a gente fala assim, não, é melhor qualidade do que quantidade, mas na prática criativa, o importante é criar. É muito fora, às vezes. E não é criar só a quantidade, né? Que é uma coisa, tipo assim, é criar com gosto, com desejo, com vontade. É isso que acaba gerando a consistência, o caminho. E como proteger essa consistência? Como me manter essa criança que tá afim de fazer as coisas? Porque, cara, é chato. Eu tenho depressão. Eu acordo de manhã, às vezes, eu não tô afim de fazer porra nenhuma. E aonde que eu me pauto? Eu olho pro meu futuro e eu falo, o Lucas que eu quero ser é o Lucas que vai se divertir todo dia trabalhando. Isso é um sonho impossível, tá? Já deixo isso pra claro para todo mundo. Só que eu gosto de ter um ideal como horizonte. Um ideal do tipo de qual é a vida que eu gostaria de estar vivendo. Não importa, se tu quer viver no sei lá, na Malásia, ou tu quer... Que Malásia? Nem sei porque eu pensei em Malásia agora. Tipo, eu ia descrever o cenário, mas eu falei, não, foi muito longe. Ou tá, se tu quer viver numa ilha, solitário, ou replicar a história do náufrago e ficar um tempo lá, tipo, só conversando com o Wilson, isso é uma experiência que tu quer ter. Né? Tipo, ah, mas é muito louco, é muito diferente, não faz muito sentido. Não importa. Isso é um horizonte do tipo de vida que você, com seu leguinho, foi desconstruindo e você pegou as pecinhas e falou assim, ah, é esse meu ideal. E a gente vai praticar esse ideal. E minha agenda serve para isso. Praticar a minha vida ideal. Eu não vou atingir. Eu vou ficar pobre, eu vou errar, eu vou fazer produto ruim, eu vou ter dia mal. Só que a minha agenda e como eu organizo ela tá muito mais voltada à rotina que eu gostaria de ter para eu não esquecer do que eu gosto. Não a rotina que eu gostaria de eu ter para eu ser mais produtivo. Porque se eu não esqueço o que eu gosto, logo eu sou produtivo porque eu tô motivado. Porque eu vou ser a criança que quer repetir. Não a pessoa que quer ganhar. E, enfim, tu fala bastante sobre perfeccionismo e um dos porquês o perfeccionismo gera a paralisia, o medo, é o acerto.
Uhum.
E quando a gente não tá querendo acertar, mas tá querendo tentar ficar bem, é muito mais prazeroso esse caminho. Não deixa de ser difícil, tá?
Uhum.
Mas ele é mais prazeroso e a minha agenda eu respeito. Então, se de manhã é meu horário de ficar de boa, tipo, fazer nada, que é a hora de comer e relaxar, que é o que eu chamo, eat, relax, que é tipo como eu boto ali na minha agenda, é só isso, né? É isso que eu tenho que fazer. Isso é meu momento de pausa. São duas coisas que eu adoro fazer. Tipo, ficar assistindo vídeo no YouTube, ficar consumindo conteúdo, ficar dando uma olhada por aí, sair na rua, tipo, aproveitar que eu tô num outro país e conhecer uma coisa, fazer uma coisa diferente, comer alguma coisa diferente, tipo, viver. Pra depois eu voltar pro momento que eu sei que eu vou chegar à tarde na minha casa e vou colocar tudo isso no computador, as minhas reflexões e tudo mais, e organizar aquele momento que eu tive. E depois o momento lá que eu já tô mais cansado, que é a tarde, que é quando eu tô, tipo... Eu sempre tenho vontade de dormir no período da tarde, assim, tipo, desde sempre. Eu falo, vou fazer as reuniões, vou conversar com as pessoas, fazer coisas que não demandam tanto de mim, assim, do tipo, como pensar, como ser curioso e tudo mais. E deixar os momentos de papo e tudo mais. E se não tiver reunião, melhor, eu durmo. E à noite eu volto a ficar um pouquinho mais criativo. E aí falo, o que eu vou fazer com isso daqui? E geralmente eu tento definir, né, quais são as direções que eu tenho. Isso é geralmente a minha rotina de dia de semana. Só que, olha que louco, eu já tenho 2 dias, um dia semi-off, a metade é desligado, que é segunda-feira, né? Segunda-feira de manhã é meu dia, tipo, tô me recuperando de voltar, né? Estou tempo para acelerar. E sexta-feira é meu dia já, sextou. Quinta-feira é minha sexta. Eu botei esses limites pra mim. E você pode falar, porra, mas você tá deixando de fazer dinheiro na sexta, Lucas. Tô. Tem certeza? E eu não tô falando que, eu faço dinheiro enquanto não estou trabalhando. Não é isso. É o ponto é, eu tive que organizar minha rotina de um jeito que funcionasse porque era o que eu queria. O ponto não era grana ali. O ponto é, será que dá pra fazer grana? E é por isso que eu gosto de pensar que a tua rotina ideal não é se alimentar saudável, ir para a academia, ter tantos filhos, ter tantos negócios. É admirável quando uma pessoa faz isso, é óbvio. Eu entendo o quanto é admirável, eu sinto inveja também dessas pessoas que fazem tudo. Mas sendo bem sincero, não é a vida que eu quero pra mim. Porque a vida que eu quero pra mim tem espaço pro silêncio, a vida que eu quero pra mim tem espaço pra explorar, e a vida que eu quero pra mim tem espaço pra não olhar na internet. Logo, para que a minha rotina aconteça, eu preciso fazer algumas coisas, e uma delas que eu acho muito importante, que eu acho que parece boba, parece pequena, parece ridícula e parece que as pessoas não fazem, não sabem do impacto disso, é desligar a notificação, é sair da internet. Não é tipo, eu vou fazer um detox. Você não precisa fazer um detox. Você só precisa não se intoxicar. Só faz detox quem se intoxica. Então, se você ficar fazendo detox o tempo todo é porque você tá querendo se intoxicar, detox, se intoxicar. Não, só não se intoxica. Como? Tempo. Separa isso. Não precisa tirar um mês fora das redes sociais, um ano fora das redes sociais. Faz um ano em 3 anos, né? Então, eu vou... faz um mês dentro de 3 meses, né? Um mês de pausa. Não um mês direto, mas um mês, tipo, um dia, 2 dias, 3 dias. Será que não dá pra parar na sexta? Será que não dá pra parar em tal dia? Então, a gente pode escolher isso. É muito louco que a gente não... Assim, parece que sim. Eu acho que todo mundo sabe que dá pra escolher, né? Ninguém é burro também. Então, não vou entrar nessa. Mas eu acho que a gente não faz esse movimento de apertar o botão e falar... Eu tenho coragem de se ligar todas as notificações aqui e tenho certeza que ninguém vai, que o Luciano Huck não vai me ligar para me convidar pro programa dele ganhar 1 milhão de reais, entendeu? Eu acho que parece que é isso que a gente vai perder, mas eu posso te dizer, eu já faço isso, sei lá, há 3, 4 anos. Se eu perdi, eu não sei, mas não deixou de acontecer coisa boa na minha vida por causa disso, isso eu posso dizer com certeza.
É, eu acho doido esse lance das notificações, porque as pessoas pesam isso, dos prós e dos contras, né? E elas pensam no pior cenário possível que pode acontecer e pesam isso com algo muito mais importante e impactante do que todos os prós, né? Que você não conseguir... Os prós seriam você priorizar o que você quer, seria você dar atenção porque você quer no momento que você quer. Que eu tava até brincando aqui. Pra mim, a notificação é quase como se você estivesse numa festa falando com a crush... E aí, do nada, vem alguém e interrompe vocês. E essa pessoa fala pra você, você quer aprender a fazer crepe de Nutella vegano? Aí, do nada, vem uma outra pessoa e fala com você, você quer aprender a consertar a sua calça jeans quando ela rasgar? A notificação é isso. É uma coisa que tá tirando a tua prioridade num momento que você queria estar fazendo uma outra coisa. E aí, nisso, às vezes, você distrai. Você realmente, assim, a pessoa chamou tanto a sua atenção quando falou do crepe de Nutella vegano, com uma produção tão legal, com cortes... Um blá, que no final você parou de dar atenção pra crush na festa por causa dessa pessoa. Eu acho que é legal pensar em como isso, e eu também, assim, só pra deixar claro, se você estiver escutando, eu também senti esse receio, eu tenho há anos as minhas notificações ligadas, e hoje em dia quando eu, às vezes estou com alguém numa mesa comendo e aí o celular acende, tem até um nome pra isso, eu esqueci, inventaram um termo em inglês, acho que é phobing, quando a pessoa tá com você, aí o celular acende na mesa. A pessoa já deixou o celular em cima da mesa, que já é também uma coisa que reflete um pouco de comportamento em relação ao uso. E aí aparece ali a notificação e a pessoa dobra assim a cabeça, aí lê enquanto você está falando. E eu acho que isso é muito interessante, porque isso demonstra um pouco essa coisa da... A gente está se deixando... Né? Por que adianta a gente refletir tanto sobre prioridades, etc., se no final a gente deixa nesse comportamento a crush, né, parar de ganhar a nossa atenção?
Exato, o que a gente quer conquistar, no caso, né, tipo, não é a prioridade, porque se perdeu ali no meio daquela notificação, né, daquela coisa que apareceu. Inclusive, sobre esse negócio da mesa do celular, eu vou dar só uma dica, mesmo se você tem um hábito de botar a mesa no celular, vira ele pra baixo. Tipo, é isso assim, ó, bota ele pra baixo sempre pra baixo. Ah, mas eu vou arranhar meu celular, compra uma capinha, pelo amor de Deus, 10 reais ali, tipo, um negocinho pra ficar ali, não, deixa virado pra baixo. Tenta, tipo assim, eu nunca deixo meu celular virado pra cima, não vou dizer nunca, porque é meio que o Justin Bieber me ensinou isso, né? Never say never, nunca diga nunca. Então, eu aprendi com o Justin Bieber que a gente dizer nunca é porque ele sabe que em algum momento a gente vai fazer. Mas eu sempre faço isso porque, cara, vai tirar minha atenção. Eu não sou um paladino da atenção, tipo um Buda que conseguiu a clareza. Tipo, eu sou um ser humano falho, sabe? Eu perco a atenção. E não importa se eu tenho TDAH ou não, nesse sentido. Tipo, inclusive, eu sou bem ruim com a atenção no geral, eu perco muito fácil. E eu tento manter, tipo, meu local de trabalho meio que, tipo, silencioso. Eu tenho fone pra, tipo, não ouvir. Eu tenho várias coisas pra, tipo, impedir. Só que eu não vou falar assim, olha todas as coisas tecnológicas que eu uso pra me concentrar. Eu faço isso porque eu sei que eu quero a crush, sabe? Tipo, eu tenho no meu coração que eu não quero perder. Tipo, eu não quero perder esse ideal que eu construí de vida, o caminho. Porque no curto prazo eu sei que ele não vai acontecer, mas o que me faz feliz no curto prazo de verdade é saber que eu tô no caminho. É saber que eu posso tirar uma sexta-feira hoje, né? No caso, amanhã, porque hoje é quinta-feira. No dia que a gente tá gravando. Amanhã eu sei que eu tenho um dia livre. E isso não aconteceu do nada. Não aconteceu, não foi o primeiro dia. Eu falei, a partir de hoje eu vou ter uma sexta-feira livre. Sabe quanto tempo demorou até eu ter sexta livre? 1 ano. Até desde o dia que eu decidi. Então, era um ideal. Só que eu preciso praticar. Só que eu com esse ideal na cabeça eu começo a falar, pô, isso aqui tá me atrapalhando a ter a sexta-feira livre. Isso aqui tá me atrapalhando, isso daqui que é a mesma coisa. Se eu dar atenção pra isso daqui, eu perco a crush. Eu acho que isso é um bom, é uma boa referência. Qual é a tua crush agora, né? Dentro das coisas que você quer fazer, qual é a tua crush e o que você vai perder, né? O que tá tirando a atenção de você conquistar aquela situação, aquela pessoa. E óbvio, não é ser bobo pela pessoa, tipo, ah não, agora é só atenção pra essa pessoa, porque a gente tá falando de crush, né? Tipo, nesse momento. Mas é o crush na festa. Você foi pra festa de Halloween pra quê? Pra se vestir maluco e pra encantar uma outra pessoa que se vestiu maluco também. Então, é mais ou menos isso. Ainda mais que na nossa idade, onde a gente sente uma necessidade de flertar, de dançar pertinho, de ter uma certa intimidade ali, o que é extremamente normal. Querer se sentir querido e querer ter relações... Enfim, você entende o que eu tô falando.
Gente
cê
bonita,
sabe que eu tô falando.
De paquera. Você lembra? Propaganda rádio.
Assim, aí, galera, vai ter gente bonita e clima de paquera no evento. Eu, tipo, a pessoa viu quem tava comprando ingresso e por isso se sentiu confortável de anunciar isso no evento.
E aí você chega na festa e tem música do Foo Fighters, aí acabou o filme de paquera. Perdão que eu gosto de Foo Fighters, eu não deveria ter falado isso, vou ser cancelado, tô brincando, você não. Foo Fighters é muito bom, tá, gente? Eu amo Foo Fighters.
E Lucas Morello, como é que a pessoa... que já avaliou assim, o que faz sentido para ela de analisar, o que não faz, de refletir sobre esse lance de notificações. Como é que ela te encontra na internet se ela achar que você é uma fonte, né, interessante, que te faz, que faz ela refletir? Por onde ela te encontra se ela chegou aqui pelo podcast?
Arroba Bota na Rua no Instagram, apenas arroba Bota na Rua. Bota na Rua em todos os lugares, em qualquer lugar que você encontrar, só Bota na Rua, assim, escrito só Bota na Rua, sem ponto, sem nada, sou eu. Esse sou eu, então você pode encontrar. Mas eu vou fazer um convite especial, porque eu tô fazendo umas lives lá nas quartas-feiras no YouTube, então acho que vale a pena você ir lá, porque eu tô fazendo React. Então ele é meio parecido com esse formato aqui, onde eu tô um pouquinho mais solto, né? Tipo, eu tô falando mais besteira. Porque assim, lá no Instagram eu faço conteúdo bonitinho e tal, tipo, quem vê parece que né, eu não sou doido. Mas ali já parece um pouquinho mais doido ali, é mais divertido. Porque, né, é legal ver a outra pessoa perdendo a sanidade ao vivo. Então é isso que você pode esperar lá no YouTube. E eu comentando sobre marketing, né, comentando estratégias de outras pessoas, páginas de outras pessoas, anúncios. Então, se você gosta da minha forma de ver o marketing, talvez seja um lugar legal ali. A minha ideia é, de novo, tentar construir um long run, né? Essa corrida longa onde a gente consegue ser feliz e construir, enfim, um marketing do seu jeito. E você, Thiago? Me parece que você também é fácil de achar.
Sim, você me encontra, tanto. Lucas Morello, no tiradopapel.com. Por ali você vai ver que eu crio em diversas mídias e aí você pode escolher a sua favorita. Se você for mais de ler, eu indico a newsletter. Se você
quiser tem projeto
ver vídeos,
novo, né?
Tem no YouTube.
A gente tem projeto novo.
Tem um projeto novo, mas eu nunca sei qual o timing que o episódio vai sair, aí eu prefiro nem falar. É melhor a pessoa ir no tiradopapel.com e descobrir. Okay? Lá tem
então,
tudo.
Então
lá tem
descobre.
Tudo.
Tem, um projeto novo, sim, que talvez não vai ser tão novo, mas que ainda vai ser novo, porque vai, sim, ser o último projeto que o Thiago vai ter lançado, provavelmente quando esse episódio lançar. Se tu, sim, ouvir depois de um ano, vai ter algum projeto novo lá também.
Exato, por isso que fica mais... Só vai pro tiradopapel.com e você abre duas abas. Exato. Assim. Uma de um lado, outra do outro. Bota na rua e tira o papel. Aí você fica ali brincando.
Exato. E é exatamente isso que acontece. Porque mas primeiro tem que acessar o tira do papel. Porque primeiro você tira do papel pra depois botar na rua. Yeah! Essa é a ordem, tá?